Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Muito obrigado a você que está acompanhando a programação da ABC. Se você chegou agora também, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você pode participar, você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode mandar um e-mail para a gente também, programa sbn@gmail.com. Pode também telefonar para nós, 44-35-90-20 é o telefone fixo. Repetindo para você anotar aí, 44-35-90-20. Pode ligar no celular, 997-666-555. Se você preferir, você pode mandar mensagens também via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Também estamos no Facebook, você nos acompanha com as imagens aqui da câmera do estúdio, com o Facebook Live. Obrigado você que está aí assistindo ao vivo aqui as imagens do estúdio. Você acessa Facebook/ Semeando a Boa Nova. Aliás, você vai no Facebook da Rádio ABC, Facebook/ Rádio ABC 1570. Muito bem, nosso programa é curtido por você, compartilhado, ouvido, e você participa, dá a sua opinião e concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de São Paulo de 20 a 29 graus. Nós estamos aqui, a equipe Apostos, na mesa de som, Luiz Carlos passando o bastão para o Marcelinho, todo feliz. Ele quer que eu fale que o time dele foi campeão esse ano. Quer que eu cite? Eu não vou citar o nome do time. De novo, novamente. Parabéns, parabéns. Corintiano está feliz, né? Não aguenta mais ser campeão, né? Muito bem, equipe Apostos lá na mesa de som. Então, o Marcelinho agora pilotando os botões mágicos aqui da ABC. Nos telefones e no apoio, o Eros e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e o Flávio. Aqui do meu lado hoje, o Flávio está pilotando aqui o computador, acompanhando você aí pelas redes sociais. A Clarissa está no outro trabalho hoje, a Suzete também. Hoje o nosso convidado, Gláucio Cordeiro, atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Gláucio está com a gente para falar sobre relacionamentos sociais na atualidade. Gláucio, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-lo.
Muito bom dia a todos, muita paz. Esperamos que realmente esse sábado seja iluminado para todos nós, né?
Mas nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui para falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Que é a questão que envolve os relacionamentos, as relações entre as pessoas nesse momento contemporâneo tão importante da humanidade, né?
Sem dúvida nenhuma.
Cláudio, a gente começa perguntando para você qual a importância de nós convivermos em sociedade. O convívio em sociedade, ele traz que resultado para a gente como pessoa, como espírito encarnado?
Sob a ótica não só do espiritismo, mas de todas as filosofias que construíram o racional humano, né, e o espiritual também, o que nós percebemos é que há mecanismos na natureza colocados por Deus para nos capacitar. Dentre todas as espécies que existem aqui em desenvolvimento, e nós não podemos esquecer que somos uma delas ainda, nós somos uma das que está assim no ápice, talvez, da cadeia interpretativa de nós, seres humanos, né, em termos de evolução, mas ainda somos primários. nós ainda estamos aprendendo, nós estamos construindo o nosso espírito. Uhum. E a convivência em grupo é fator preponderante para você provocar a multiplicação da espécie, a preservação da espécie, o desenvolvimento das relações, a construção da moralidade e da ética no espírito.
Quando você fala o desenvolvimento do espírito, significa que a convivência social, a convivência, o relacionamento com outras pessoas possibilita ao espírito uma coisa nobre, né? Porque a espécie humana, o ser, a espécie viva, inteligente que nós somos, é diferente das outras espécies, né? Porque as outras espécies convivem apenas de uma maneira grupal, né? Grupo, né? Os bichos, etc., são agregados, mas nós usamos esse grupo para evolução, para descobrir potencialidades, é isso mesmo?
Sem dúvida nenhuma. O que nós temos que perceber aí, não podemos esquecer, é o para trás, né? Da onde nós viemos. A construção, para chegar no ápice, né? Para chegar no patamar, no degrau de ser um ser humano, um espírito humano, você passou por diversos estágios. E aí o que era mais importante em todas essas épocas era você ir adquirindo determinadas sensações. Essas sensações se tornando as paixões. E as paixões desencadeando os sentimentos, para que esses sentimentos te coloquem num lugar mais nobre, mais bonito na criação. Então, nós vamos polindo, nós vamos trabalhando esses elementos dentro de nós com essa convivência grupal. Né?
Muito bem, 8 horas e 8 minutos, Marinho. Quando a gente fala em relacionamentos sociais, o Glócio pegou agora aqui um aspecto muito interessante, que é essa questão da evolução espiritual. É correto afirmar que sem esse relacionamento, sem essa agregação da sociedade, agregação de pessoas, sem isso o espírito não se desenvolveria adequadamente?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós somos seres gregários, acho que foi muito bem colocado. E acho que também tem uma característica de que, além de nós nos apoiarmos uns nos outros, nos ajudarmos uns aos outros, né? Existe até uma pequena brincadeira que a gente fala que Deus é tão bom que não deixa dois amigos ficarem na fossa no mesmo tempo, né? Porque aí um está sempre apoiando o outro de alguma maneira, né? Acho que também vale lembrar que o apoio, a intercessão benéfica que nós temos do plano espiritual em nosso favor, as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, né? Tudo se opera através do homem, né? É o homem ajudando o homem, né? Se nós nos isolamos, né? E a gente, às vezes, a gente tá sozinho, fica rezando, né? O que que Deus vai fazer? Ele vai procurar encontrar alguém por perto para vir nos ajudar, porque se nós estamos distantes desse relacionamento, nós seguramente vamos ter muito mais dificuldade, né, Glócio?
8 horas e 10 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com Semeando Boa Nova. Você nos curte, nos assiste aqui pelas imagens do Facebook Live da Rádio ABC. Também pode nos ouvir pelos 1570 AM. Estamos aqui ao vivo aguardando o seu contato. Participa com a gente aqui, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. Hoje nós estamos falando sobre os relacionamentos sociais. Como é que eles são na atualidade? E vai ficar uma pergunta para você responder aí para a gente. Liga para cá, responde, deixa o seu comentário lá. Diz para a gente, você se relaciona mais através do mundo digital ou do mundo presencial? Como é que é o seu relacionamento? Você se fala mais com as pessoas digitalmente, lá na internet, nas suas páginas aí das redes sociais, ou você faz presencialmente? Falar nisso, rede social, Flávio, como é que nós estamos? Aliás, antes de mais nada, bom dia, Flávio Tolini. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? O pessoal já está se manifestando, estão curtindo a nossa página, entrando, nos ajudando a fazer a Semana Boa Nova, não?
Sem dúvida, a interação do nosso ouvinte é sempre muito importante e o nosso ouvinte já participa até antes mesmo de iniciar o programa, já mandando bom dia, falando como que é importante esse nosso trabalho, né? Somos chamados os semeadores, né? Então as pessoas já estão até com esse hábito de fazer o bom dia aos semeadores. A Marlene de São Caetano já está entrando em contato aqui com a gente também, a Ivana Galindo. Nós temos também a Leila Santana, o Wilson da Silva, a Leila Velar, amiga nossa lá da Serra das Fraternidades. Nós estamos com a Inês Pascoal e muitos outros ouvintes já participando aqui com a gente.
Tá aí, você nos ajuda a fazer o Semana Boa Nova. Muito obrigado, liga pra gente aqui, dá a sua opinião. 8:11, nós estamos falando sobre os relacionamentos sociais na atualidade e estamos recebendo com muito carinho aqui o Glaucio Cordeiro, atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Glaucio, de acordo com o Espiritismo, a gente vê algumas pessoas que ficam tentando se isolar socialmente, fazem votos, né, chamados votos de isolamento, não querem se relacionar. Tem aquelas situações, as pessoas, não estamos falando de pessoas que estão com doenças, as patologias sociais, não é isso não. As pessoas que optam em ficar isoladas, querem ficar sozinhas, não querem se relacionar. De acordo com a nossa doutrina, é válido as pessoas buscarem isolamento com o objetivo de crescer espiritualmente? É válido isso?
Eu acho que você começou colocando muito bem, né? Os impeditivos que a pessoa tem por estar passando por um estado de isolamento, né? Porque está doente, está convalescendo, precisa ficar em retiro e coisas desse tipo, né? Diferentemente daqueles que optam por se isolarem da sociedade, achando que com isso deverão alcançar um nível de espiritualização muito maior. Os nossos mentores, aqueles que nos aturam com muita paciência, né, deixaram isso muito claro na codificação no Livro dos Espíritos, dizendo a respeito dessas atitudes de isolamento. Isso não nos leva efetivamente à nossa melhoria espiritual, se for de forma definitiva. Nós temos muitas das vezes aquela necessidade de ficar sozinho, para pensar, para refletir, para repassar algumas coisas de nossas vidas, né, os embates do dia a dia. Isso é natural de todos nós. É muito natural. E aí existe aí também uma divisão, pode-se dizer até do ponto de vista científico, do estudo científico, entre o homem e a mulher, né? O homem, quando está com um problema, ele geralmente se isola para tentar resolver esse problema. E o que eles dizem é que ele vai para a caverna. O homem volta para as cavernas e fica ali matutando. Porque no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, a gente sempre ouve desde criança: ah, você é homem, você tem que resolver seus problemas. Então, nós tentamos, né, ruminar esse problema para ver se a gente acha uma solução. E muitas das vezes a gente vê, a pessoa liga a TV e fica com aquele negócio do controle remoto e se pergunta: o que você está assistindo, né? Nada. E realmente não está, porque ele está ali só como um mecanismo de tentar se isolar para poder refletir sobre aquele determinado problema ou questão ou desafio, que nem sempre leva a um resultado, né? Mas é um costume que nós carregamos em nós. A mulher, já quando tem um problema, ela costuma falar. Ela fala, fala, fala. Não que ela queira exatamente saber qual é a sua opinião, mas você tem que ouvir. Até porque senão você vai ter problema de coluna, né? Vai dormir no sofá. E isso pode provocar um mal para nós, né? Mas é só para ver a diferença do comportamento e do que tem do psique, do psicológico de cada um de nós, né? Mas o isolamento em si, ele fere diretamente a lei do trabalho e do desenvolvimento, que faz parte do universo. Você vai ser útil a quem se isolando? Nem a você mesmo. Porque você não consegue, talvez, exercitar as melhores capacidades que Deus espera de nós, que é a fraternidade, a solidariedade, o amor, né? O amor, inclusive, ao próprio trabalho, ao desenvolvimento, ao progresso. Acho que você se isolar, né, da eira, como diz o agricultor, né, você sair, tirar a mão do cabo da enxada ou do arado, talvez seja aí nós estamos criando um problema para o futuro de ter que trabalhar dobrado, né?
A gente pode até lembrar algumas situações, o isolamento, às vezes, sem a pretensão de se isolar da sociedade, o isolamento, às vezes, pessoal, né? Eu quero ter um dia para mim ficar pensando sobre um assunto, fazer um trabalho, um estudo. Isso é até saudável, né? Porque está contribuindo com, sim, a sociedade.
Mas isso é uma diferença do misantropo.
Sim, claro.
Aquele que tem aversão às pessoas.
Perfeito. Tá?
Eu acho que o tema do programa foi muito voltado à questão do isolamento hoje que se dá pelos meios de comunicação. Lamentavelmente, nós estamos convivendo com gerações diferentes, lamentavelmente no sentido de ver essas gerações terem a dificuldade do relacionamento pessoal. São crianças ou jovens extremamente capazes em termos de comunicação virtual, sabem mexer no computador de uma forma que outras gerações não sabem, uma facilidade imensa, mas o convívio social é muito difícil, Turíbio, tá? Eu acho que é por isso que propomos o tema. Eu convivo com jovens, tá? Geração por volta de 20, 25 anos, e principalmente o trato pessoa com pessoa, há uma dificuldade muito grande. Eles, ao mesmo tempo, estão se comunicando com inúmeras pessoas pelo Instagram, Facebook, de uma forma muito veloz, muito rápida, mas a questão do tato comum, relacionamento afetivo, tem uma dificuldade muito grande, não consegue o que trabalhar com as emoções. Quando tem um choque, uma briga de relacionamento, de namorado, a dor que sentem é em demasia. Nós sofríamos isso, todo mundo sofre quando tem o término de um relacionamento. Mas o que eu vejo hoje é, quando acontece isso, a dificuldade tamanha de lidar com esse problema, porque não está acostumado com o convívio mais próximo. Então, aí a importância do tema, para falar, olha, nós temos hoje na atualidade meios de comunicação para que você possa se comunicar daqui até com o pessoal do Japão. Ok, por um outro lado, você tem que se comunicar com a pessoa que está do seu lado aqui, senão a gente vai continuar presenciando marido, mulher, filho, dentro da mesma casa, na mesma sala, ninguém se falando, ou quando se falam, por meio de WhatsApp. Isso não faz sentido. Então a gente tem que utilizar os meios de comunicação para aproximar aqueles que estão longe, mas também para manter próximos aqueles que estão próximos. Então muitas vezes é melhor deixar um pouquinho o celular de lado e bater um papo com o teu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, abraçar, dar um beijo, e está faltando um pouco isso.
Aliás, lembrando, né, Fernando, você falou uma coisa muito interessante, é diferente você se isolar de uma maneira proposital, eu quero me isolar, não quero mais conviver com ninguém, ou você se isolar para se preparar para coisas melhores, que é o que Jesus fez, né? Jesus saiu alguns dias lá e falou, olha, eu vou me preparar, e a obra dele é todinha voltada para as pessoas.
Não, Turíbio, uma questão de você se preparar, de você se isolar para estudar. Não, eu tenho uma prova, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que aprender uma nova ferramenta, e isso, obviamente, você precisa, é o foco naquilo. Mas quando você se isola e fica, como foi colocado aqui, horas e horas no Facebook, no WhatsApp, na internet, na televisão, sem ter proveito algum, só vendo nada, não faz sentido. E isso daí começa a gerar outros problemas psicológicos e espirituais que a gente vai abordar.
Muito bem, 8 horas e 19 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema relacionamentos sociais na atualidade. E você, você se relaciona mais através do mundo digital ou através do mundo presencial? Responde pra gente aí, entra na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e deixa lá o seu post, o seu comentário. Aliás, compartilha a nossa página ou liga pra gente aqui, 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Lembrando que se você está fora de São Paulo, o DDD é 11. Eu quero avisar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Rua das Monções, 852 Santo André. Telefone 4437-1414. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. 8 horas e 20 minutos, Flávio, como é que nós estamos aí? Redes sociais, o pessoal se manifestando, os nossos relacionamentos na atualidade estão bons aí, Flávio?
Olha, nossos relacionamentos estão excelentes, né? A comunidade espírita, a gente percebe nossos amigos de outras casas espíritas prestigiando o programa, vindo aqui dar um alô, falar um bom dia, idêntico a Célia, a Elaine, a Dirce Storel, Inês Pascoal, Wilson da Silva, o Eros Marqueto, a Clarissa, a nossa amiga que está lá no trabalho no Semeador, também acompanhando ao vivo aqui a Rádio ABC e o programa Semeando a Boa Nova, e a Sandra Ambronso. Eu queria falar de um depoimento de uma amiga nossa, Marli Lipe, que ela diz que esse momento da rádio é como trazer a casa espírita para dentro do nosso lar. Nossa gratidão aí para Marli Lipe.
Aí, aliás, né, lembrando, né, Flávio, nós temos ouvintes também que não são da comunidade espírita, né, são ouvintes que acreditam em outras religiões, etc. E são todos muito bem-vindos, o programa é aberto, né, para todo mundo participar aqui, dar opinião, né.
Sem dúvida, até na interação com o WhatsApp da própria Rádio ABC, nós temos pessoas de outras providências religiosas, parabenizando o programa, o assunto abordado, e realmente é muito importante essa condição ecumênica, né? E nós não tratarmos a condição somente como o espiritismo, mas esse carinho especial entre toda a comunidade aqui de Santo André e região.
Muito bem, o Gláucio Cordeiro é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gláucio, cada vez mais a gente percebe, a gente vê os dados, né? A imprensa noticia, essa semana mesmo saiu uma pesquisa sobre isso, a utilização da internet, tá? na comunicação entre as pessoas. Aí a gente pergunta quais são os riscos do uso excessivo dessas ferramentas relacionais aí para essa convivência na sociedade. Tem alguns riscos para os relacionamentos sociais, para a convivência?
Eu queria só resgatar o que o Fernando estava falando a respeito de você ter que parar, largar um pouco a rede social, dar um beijo, um abraço, conversar com as pessoas, né? E o interessante de tudo isso é que quando você fala de solidão, né, quando você fala de isolamento, geralmente isso é uma coisa que a gente falava dos velhinhos, né? Quase todos nós aqui, nós estamos já entrando para descer a escada, né? Aqui, a grande maioria de nós. Então, nós achávamos que a solidão era uma coisa que pertencia a uma idade mais avançada, porque já não tinha aquela disposição física, aquela capacidade, a saúde para participar de grande parte dos eventos sociais, vamos dizer assim, né? Que nós criamos para esse interrelacionamento, essa convivência com as pessoas. E a gente percebe hoje que a grande massa das pessoas que estão se isolando são jovens, como disse o Fernando. O nosso jovem está cada vez ocupando mais os espaços de isolamento. E embora ele procure, como você perguntou, com relação à convivência na rede social, o quanto isso faz bem, o quanto isso faz mal e tudo mais, né? Aí nós temos que pegar sobre diversos aspectos e vamos tentar não definir o assunto, né? Porque o ser humano não é uma ciência exata. Então, o remédio que te cura às vezes me faz mal, a comida que te satisfaz às vezes me intoxica e assim por diante. Então, às vezes não existe uma única receita. A gente não está aqui para dar uma única receita por conta da nossa própria diversidade, né? Mas o que nós observamos? Quando você tem lá o Instagram, ou o Facebook, ou o Twitter, ou qualquer dessas ferramentas que nos coloca em rede com as demais pessoas, o que você posta ali? O que você coloca ali? Eu tenho amigos, né, que quando nós saímos e tudo mais, fazem questão de mostrar, olha como eu estou feliz, eu estou com os meus amigos, né, eu estou bebendo, eu estou comendo, eu estou me divertindo, eu estou no parque, eu estou viajando. E nós vamos colocando só aquele lado que nós mais valorizamos na vida, que é o lado da alegria. É aquele chamado a conquista. Eu acho que como nós saímos de uma geração, somos filhos de uma geração de trabalhadores que tinham muita dificuldade, às vezes, de sustentar as próprias necessidades básicas do lar, né? Você fazer uma viagem, você comer um prato diferente, era alguma coisa que você tinha que contar para todo mundo na vila. Você ia para a esquina, né, os chamados clubes da esquina, né? Que se ouve. Você ia na esquina para contar: meu pai hoje trouxe uma lata de atum importado. Você está brincando, eu guardei a lata. E a gente guarda a lata, né? Era um evento. Então hoje nós sobrecarregamos a nossa vida nas redes sociais em eventos bons. E nós achamos que o mundo é aquilo. E nós temos às vezes a criar aquela chamada necessidade de aceitação pelos outros. E a gente também tem que ter eventos. Puxa, se eu não tenho evento, o que eu vou colocar lá? Quer dizer, só eu não estou tendo essas alegrias do mundo. Então, às vezes nós deixamos de olhar pelas outras janelas da vida. Que é a janela do trabalho, a janela do desenvolvimento, a janela da solidariedade. Então você frequentemente está ligado somente nessa linha da rede social, pode te levar ao mundo de ilusão. Pode te levar somente a uma fatia do chamado paraíso humano, que não é a completude da vida, não é a vida como um todo. Você hoje tem a preocupação, né? Nós estamos num período de transformação das relações familiares e que isso reflete nas relações sociais, né? E que O pai trabalha, a mãe trabalha, para poder dar um nível, né, de vida boa para os filhos, educação, formação e tudo mais. E nós tentamos compensar isso. A primeira coisa que talvez a gente dê, vou dar um para você, vou te dar um tablet, vou te dar um smartphone, eu vou te dar um computador para você estar ligado, vou te dar um tênis, Mas será que nós estamos dando para eles também Jesus? Nós estamos dando para ele o retrato da vida, o nosso papel que está aqui? Para colocar o chão, os pés no chão e dizer assim, ó, a vida é mais do que isso.
Hélio, o Glaucio fez uma colocação muito interessante agora a respeito dessa utilização das redes sociais para o nosso engrandecimento, para levar a doutrina, etc. Agora, o espírito em si, ele não precisa da rede social para ele se relacionar, né? O espírito.
O espírito, né?
Nós, o espírita, nós precisamos, mas né? O espírito precisa disso.
Pelo pensamento, nós somos sempre integrados assim, a uma falange, a um grupo, pela nossa sintonia vibratória, nós estamos sempre fazendo parte, né, de um grupo de espíritos. Mas o espírito pode também, se ele quiser se isolar, ele consegue também, né? Ele pode se isolar também. Mas normalmente ele não faz isso, porque no momento que você sai do corpo físico, você tem uma visão holística, né, das suas necessidades, e você percebe quanto é necessário você estar agregado em conjunto com outras pessoas. Você percebe claramente, uma vez fora da matéria, que você sozinho é muito ruim ficar sozinho, né? Então você procura rapidamente a interação com outros espíritos, e até muitas vezes acontece até o que não é muito bom. Ele não se habituou a sintonizar com espíritos que tem bons hábitos, né? E ele desencarna com maus hábitos, ele acaba se agrupando com outros espíritos também desencarnados, também com maus hábitos, e aí formando lá no espaço também com outros espíritos semelhantes a ele, né? E assim passa a ter problemas. Continua tendo, os homens que já tinha aqui encarnado, ele continua tendo desencarnado, né? Mas eu só queria, só para não perder, o que o Glaucio estava falando, eu tive essa preocupação com as minhas filhas quando elas eram crianças, de no Natal, Ano Novo, nas festas, né? Quando todo mundo ficava muito contente, eu sempre levei elas, por exemplo, levava lá no nosso lar, lá no asilo, para que elas vissem alguma coisa diferente daquilo que era o oba-oba, sabe? Elas visitavam os leprosários também lá em Mogi das Cruzes, né? E uma vez por mês elas iam no leprosário com o pessoal aqui do Renascer, que até hoje acho que ainda vai, tem uns que vai para lá todo.
Renascer é a casa espírita.
É todo, né? Então eu fazia questão que elas vissem, um outro lado da vida. Você tem, procura ver que tem um outro, não é todo mundo que está aqui, não é todo mundo que está com a mesa farta, não é todo mundo que está. E por incrível que pareça, né, principalmente aqui no nosso lar, tinha um pessoal muito alegre, né? E lá no leprosário também tinha um pessoal muito alegre, né? dentro daquela tristeza que seria imaginar que encontrava o pessoal alegre lá, né? Sempre tinha também aqueles isolados, né? É normal, mas tinha um pessoal muito alegre. Isso eu acho que fez muito bem para elas, né? Muito bem para elas, porque hoje elas têm uma noção exatamente do que é bom, que tem coisa boa, que tem coisa ruim, né? Que tem hora que dá certo, tem hora que dá errado, sabe? E que fazendo assim dá certo, fazendo assim dá errado, né? Eu hoje, se eu tivesse, eu não tenho. Tenho meus netos agora que estão chegando em idade. Eu acho que teria que visitar, né? Visitar a Cracolândia, né? Vamos ver, olha o que acontece. Mostra o final da. O que, se você agir assim, acontece assim. Se você agir assado, acontece assado, né? Sabe? Para que elas possam fazer suas escolhas no futuro, né? Falta isso, está faltando isso. Os pais não querem mostrar para os filhos o lado ruim da vida, e precisa mostrar, porque tem, né?
8:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Marcelinho está lá preparado para fazer as inserções comerciais aí, mas eu vou deixar uma pergunta para o Glaucio responder no retorno. Glaucio, a gente vê uma superficialidade muito grande nas relações no mundo atual, em função até desse excesso de uso de redes sociais, etc. tal, né? Isso pode ser uma prejudicial para a gente, essa distorção do uso das redes sociais? Como é que isso acontece? Você vai responder já já, porque agora Marcelinho vai para os comerciais. Deixa eu dar um alô para você que está na nossa audiência. Vai ligando para a gente aqui. 44 35 90 20 é o telefone fixo. Vamos repetir para você anotar aí. 44 35 90 20. Pode também ligar para a gente no celular. 997-666-555. Vamos repetir novamente para você aí. 997-666-555. Se você quiser, nesse telefone, você manda mensagens também via WhatsApp ou SMS. Ou passa lá na página no Facebook Live, além de ver as imagens aqui do estúdio, você também deixa o seu post, o comentário, compartilha a página. Rádio ABC 1570. Voltamos já já.
ABC! Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros da ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, conversando hoje com o nosso companheiro Cláudio Cordeiro, lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando sobre o tema relacionamentos sociais na atualidade. Cláudio, eu tenho deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo aqui: se a superficialidade das relações sociais do mundo atual pode nos dar uma visão distorcida da realidade. Como é que isso acontece? Pode mesmo?
Nós não podemos jogar para trás tudo o que nós fizemos. Ou seja, se nós não olharmos para o passado e entrar no chamado dos relacionamentos, nós vamos verificando que ainda somos seres gregários, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos uns dos outros, no sentido de nos validar ainda. Nós temos uma enorme dependência de sermos validados pelos outros, pelos sermos aceitos. Embora tenhamos trabalhado assim penosamente para tirar essa dependência, que é quase que uma dependência química com relação aos demais. Então, assim, por que eu pinto o cabelo de azul? Para que eu seja aceito num determinado grupo. E é bonito também alguns tons de azul no cabelo. Talvez você faça isso porque você gosta e porque realmente fica bonito. Por que eu passo perfume? Para que eu não seja rejeitado ao me aproximar das pessoas e falar assim: poxa vida, ele podia vir um pouquinho melhor, né? Então nós sempre estamos em busca dessa validação pelo próximo, pelo outro. Nós estamos a caminho ainda naquele ato sacrificial, né? De autoafirmação. Não de arrogância, mas de ser: poxa vida, eu sou um ser completo, né? Mas eu sempre estou procurando alguém que me complemente, né? Então, as nossas relações, olhando desde o passado, ainda resgatam o nosso próprio ego, nosso egoísmo, nosso desejo de ser reconhecido. E eu acho que isso também extrapola aqui, chega dentro da rede social, né? Em que você procura ser o melhor possível para ser aceito, para continuar naquele grupo, né? E você só vê de novo o lado positivo daquilo que a gente coloca. E quando a pessoa começa a demonstrar traços um pouco mais, vamos dizer assim, agressivos, negativos e tudo mais, o pessoal começa a isolar ele do grupo, né? Então o grupo sempre é legal. O mundo do Avatar, a gente pode falar naquele filme do Avatar, que a pessoa entra numa câmara, sai num mundo totalmente diferente, numa veste totalmente diferente, com capacidades diferentes, né? Vivendo um sonho. E quando ele volta para a realidade, ele está enfrentando o verdadeiro mundo. Então, se a gente começar a mergulhar muito nesse negócio do relacionamento baseado somente na rede social, sem entender que o outro também tem um lado a ser desenvolvido, melhorado, que ele tem seus defeitos sim, mas que ele está trabalhando de alguma maneira e o universo está trabalhando de alguma maneira para que ele melhore, né, nós vamos entender novamente que nós somos seres humanos. Né, e não personagens tão somente de um pedaço ficcionista da nossa vida. Né?
8h37, Marinho.
Eu gostaria de destacar uma perspectiva dessa contribuição do Glaucio, porque de vez em quando nós pontuamos isso aqui. Né? Nós vamos criando imagens que são realmente distorcidas. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, o estereótipo da família certinha. Né? A gente, a família que o casal está trabalhando, está tudo harmônico, os filhos estudando, todo mundo indo bem, e aqueles outros que estão em volta, né, que estão assistindo aquilo, ficam falando, puxa vida, aquilo que é uma família certa, né? E muitas vezes não vão compreender que o certo é aquele que está com os problemas e está lutando para superá-los. É, quer dizer, o certo é aquela família que muitas vezes está com o pai desempregado, com o filho doente, com dificuldade, com a avó doente.
Aquilo,
né?
É o real, né?
Esse é o mundo real e mais ainda, é o mundo que nós temos que vivenciar e passar para nós aprendermos com essa dificuldade e superar e conquistarmos espiritualmente os valores, os atributos que a gente tem que conquistar, né? Então essa dimensão que Glaucio nos coloca é muito importante para o nosso dia a dia mesmo, né? Para o nosso ouvinte que está aí, que, por exemplo, aquele ouvinte que nesse momento está em casa nos ouvindo porque está com alguma limitação, que não pode ir ao centro, né? Não pode ir no templo, não pode ir na igreja, que está nos ouvindo agora aqui, porque ou porque o marido não deixa sair, ou porque tem alguém doente em casa que não pode, ou porque tem um dever, ou porque está trabalhando com o seu motorista de táxi que está andando, quer dizer, que fica pensando, puxa, quanta coisa boa que eu podia estar fazendo. Então acho que a nossa mensagem é: você está fazendo uma coisa muito boa, você está trabalhando dentro daquilo que precisa ser trabalhado.
8h39, falar em trabalhar, nós temos aí alguns eventos acontecendo na Seara Espírita aí, e hoje especialmente tem um muito importante aí. E aí, como é que nós estamos aí de eventos aí, Fernando?
Bom, na verdade hoje é uma alegria para a cidade de Santo André, nós teremos a Feira da Fraternidade, várias casas espíritas, evangélicas, católicas, de outras religiões estão participando, ações sociais. Por quê? Essa feira deixou de existir há 24 anos, então a prefeitura atual reeditou essa Feira da Fraternidade, e é um evento para que as casas tenham essa confraternização, essa vivência pessoal, você encontre outras pessoas, tenha um relacionamento, e principalmente é disponível alimentos variados. Então vai ter a nossa barraca, o churrasco mongol,
Ah, churrasco temos... mongol.
Justamente. Então,
o tá, ouvinte... agora eu quero saber o que é o churrasco mongol. O que, que é isso?
O churrasco mongol.
É da Mongólia. Churrasco da Mongólia. É,
não vem de lá, porque senão vai importar. Está complicado, né? Na verdade, o que acontece? São carnes variadas e também legumes. São colocadas, se assemelha muito com yakisoba, mas não tem o shoyu. Então, é mais seco.
Um churrasco pois, que tem... parece com yakisoba. Olha,
e não
isso,
tem o também churrasco. O macarrão. É, então vale a pena. Você está curioso? Vamos fazer
mas
o seguinte.
Mas eu quero ir lá, quero
então,
ver como é que é isso.
Barraca 66, bom, hoje e amanhã, lá na Feira da Fraternidade, Passo Municipal de Santo André.
Então, vale o churrasco é bom, e a chuva também é bom, né?
Parece junta que... tudo, Turíbio.
Que beleza. E é hoje e amanhã?
Hoje e amanhã. É, eu acho que nós precisamos aqui destacar, de uma maneira geral, o nosso movimento espírita que está muito presente também lá, né? Nós temos lá o Irmão Romano, temos lá o Lar Amélia, a Creche Amélia Rodrigues, temos o nosso Lar com os Velhinhos. Aliás, tem uma coisa muito interessante que eu percebi ontem, que como eu sou muito gozador, não vou deixar passar, né? A barraca do nosso lar... foi construído em cima das vagas de estacionamento de idosos, entendeu?
Lá no lugar perfeito, né? É ali que eles têm que parar.
Mas olha, gente, é uma festa, é uma festa bonita da gente lá ver. Você vai encontrar ali várias matizes religiosas juntas. Você vai encontrar muitos irmãos espíritas ali, predominando até com um grande número de entidades beneficentes, né? Cada um trazendo alguma coisa, o carinho dos voluntários amando aquilo tudo, é uma coisa que a gente não pode perder. E o churrasco mongol, para não deixar a coisa no ar, tá certo? É legumes e carnes grelhados, quer dizer, é uma coisa muito bom, gostosa, né? Claro, e para você não tem cebola, viu, Toribio?
Bom, nem
não
alho.
Tem problema.
Nem cebola, nem alho, ótimo, excelente.
Agora, para não dar a impressão que espírita só come, né? Vamos falar aqui do próximo domingo.
Alimento para o espírito agora.
Vamos falar aqui do próximo domingo a visita do nosso companheiro Arthur Valadares, né? Que estará aqui na região fazendo duas palestras. No sábado que vem, às 19 horas, lá na Creche Amélia Rodrigues. E depois, no domingo, 5 de maio, às 9 horas da manhã, ali na Seara das Fraternidades, na Rua Silvia, em São Caetano, né? O Arthur está se destacando muito como um jovem que vem trazendo conteúdos muito interessantes de conceitos doutrinários, e há uma recomendação para quem gosta das palestras, não perder a oportunidade de visitar. Então, repetindo, Arthur Valadares, Creche Amélia Rodrigues, no próximo sábado, dia 4 de maio, às 19 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã, 5 de maio, ali na Seara das Fraternidades. Aliás, a sugestão, sabe qual é, Toribio? Aproveitando Sim. a deixa dos avisos aqui.
Sim.
É o pessoal ir assistir e presenciar lá a contribuição do Arthur Valadares, e quando sair do Seara das Fraternidades, vai lá no Semeador, que nós estamos com o Bazar Beneficente lá, né? Para a gente ver que o trabalho é a tônica da região aqui, né?
Muito bem, 8h44, aliás, fala em 44, que é o horário, vamos para o telefone, 44-35-9020, para você ligar para cá, dar a sua opinião, ou no telefone celular, 997-666-555. Você liga e pode mandar mensagens em WhatsApp e SMS também. Lembro você que todos aqueles que nos contatam, aliás, vocês podem nos contatar também pelo Facebook Live Rádio ABC 1570, concorre como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores, ganhadoras, ganhador, ganhadora da semana passada, o Jadson Gomes da Silva e a Anísia da Vila Alpina. Ambos já sabem que ganharam e você daqui a pouquinho pode ser o sorteado. Nós vamos já informar os ganhadores, o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Marinho?
Eu queria dar uma sugestão, improvisando um pouquinho aqui as coisas. Normalmente a gente oferece esses livros para quem participa do programa aqui, e a gente sugere que vá buscar lá no Semeador durante os trabalhos da semana, né? Que tal se a gente dissesse que nós vamos, a partir de agora, tanto para os ganhadores da semana que vem como os ganhadores de hoje, levar os livros lá na Feira da Fraternidade, na nossa barraca? Aí ele pode pegar lá o livro.
Aí, tá certo?
Pode pegar hoje e amanhã.
Se por acaso não pegar hoje, vai lá depois no semeador e pega lá. Mas nós vamos estar lá com os livrinhos para entregar para você.
Barraca. Muito bom. Barraca da Fraternidade e Barraca...
Olha, é mais fácil procurar por semeador do que pelo número, viu? Eu tive lá, o número não aparece. Então, mas é grande, ninguém se perde lá. A Barraca do Semeador está lá, facinho de se encontrar.
8h45, essa meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca é onde a equipe aqui do Semeador Boa Nova vai depois do programa tomar um cafezinho. Avenida ali no Jardim 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Vai falar em programa, né? Sábado que vem, o próximo sábado, vamos receber aqui a nossa companheira Milton Bona. Dona Milton vai falar que a paz prevaleça na Terra. E hoje está com a gente o Glaucio Cordeiro, falando dos relacionamentos sociais na atualidade. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais? Estou vendo que está bombando aí, tem bastante gente nos posicionando. Aliás, a nossa audiência no Facebook Live está muito legal. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Se você está fazendo pergunta e não está conseguindo passar aqui para a gente, nós não estamos conseguindo atender todo mundo, é porque realmente tem bastante mesmo. Muito obrigado do coração por você nos ajudar a fazer o Semeador Boa Nova. Como é que nós estamos aí, Flávio?
Lembrando também ao nosso ouvinte que ele pode ouvir o nosso programa pelo aplicativo da Rádio ABC e também no próprio site da Rádio ABC. Nosso abraço carinhoso para Silvane Cataruzzi, Odemir Veluto, Patrícia Conejeiro, a Neide Neto, a Sandra, a Ana Flávia, a Cida e a Vilma Visibelli. A Marlene Horbacher, né, nos deu um bom dia muito carinhoso e disse que esse é o seu programa preferido dos sábados. Nosso muito obrigado a Marlene. E a Adelina diz que o tema de hoje é muito importante, que nós precisamos realmente debater e discutir sobre essa situação atual dos relacionamentos humanos e sociais. A Sandra, lá do Jardim Alvorada, está se sentindo muito sozinha depois que a internet entrou na casa dela. Olha que coisa interessante, né? Depois do advento da internet, o processo de solidão se fez presente, porque as pessoas, de um modo geral, acabam, né, se dedicando ao processo virtual e diminuindo o relacionamento familiar. Nós brincávamos na nossa casa, eu e minha esposa, que nós não daríamos televisão para nossas filhas para que elas não ficassem nos seus quartos assistindo programas distintos. Então, nós temos uma única televisão em casa para que os programas sejam assistidos conjuntamente. Então, nós temos que exercer a tolerância, né? Assistir o que elas gostam e elas assistirem o que nós gostávamos também. Mas, com a atualidade, né, os tablets, os celulares, está muito difícil segurar. E a gente percebe que isso acontece. A gente tem as refeições que ocorrem sempre juntos, mas logo após a refeição existe uma ansiedade para que cada um vá para o seu mundo virtual, né? Porque os gostos, os interesses são muito distintos. Mas a gente deve levar para o nosso ouvinte uma reflexão, que isso também faz parte do momento atual e que a gente precisa, de uma maneira ou de outra, aprender a conviver com essas circunstâncias e dar a liberdade, né, para que cada um também tenha o seu momento de individualidade. O que não pode é o exagero, né, e que acabe ficando só essa situação. Até a Inês Pascoal faz um comentário que ela tem uma adolescente em casa, de 16 anos, e que muitas vezes ela não está sabendo lidar com essa situação, né? Então ela até passou aqui para nós algumas dicas, né? Que foi que tem hora que ela dá uma gelada na filha para que ela vá procurá-la, né? Então é mais para que a gente possa dizer também ao nosso ouvinte, né, que a gente precisa ter um pouquinho mais de tato e aprender como essa situação veio acontecendo. O Osvanir Mantovani faz um bom dia para nós também e também está dizendo um parabéns pelo programa e pelo tema de hoje. Mas ele diz o seguinte, que todas essas dificuldades servem para a nossa evolução, mas por que elas nos machucam tanto? É uma pergunta aqui para a bancada.
Aliás, essa pergunta do Osni, obrigado Osni pela sua participação aqui, Osni sempre carinhosamente nos auxiliando aqui no Semeador Boa Nova, já esteve com a gente aqui também. Osni diz assim, por que que essas situações nos machucam tanto se elas são para nos ajudar na evolução? Aí eu pergunto assim, e se fosse tudo sem dificuldade? Haveria evolução? Então, Clóvis, por favor, responde para o Osni.
Dizem os terapeutas, psicólogos, né, da infância e da juventude, que crescer dói. Crescer é um processo biológico, do ponto de vista biológico, físico, que dói. A pessoa quando vai crescendo, ela vai ficando desajeitada, não sabe mais o tamanho do braço, da perna, né? As juntas se comportam de maneira diferente, enfim. Então, uma série de coisas que vão acontecendo, a voz vai mudando, né? Ele se sente dolorido porque fala assim, você parece uma gaita falando, né? São fenômenos que todos nós passamos, e dói. Dói porque nós temos chamada construção em nós, né, da central de recompensa, onde nós vamos guardando tudo aquilo que nos traz satisfação. Então nós temos ali as chamadas expectativas. Se eu como um chocolate, eu vou sentir o gosto doce, o gosto em si do chocolate, aquilo vai me dar prazer e vai jogar dentro do meu organismo uma série de hormônios, né, que vai me fazer sentir bem. Se eu ganhar um beijo, ganhar um abraço, eu também vou fabricar dentro ali da minha capacidade cerebral elementos que vão me trazer felicidade. As experiências amargas também guardam dentro de nós a mesma excreção dos elementos que nos trazem desconforto. Então, as nossas decepções vêm exatamente do tamanho das nossas expectativas. E quando nós calibramos a nossa expectativa de que tudo, absolutamente tudo, vai ser do jeito que eu quero, e aí eu quero colocar que do jeito que eu quero, nem sempre é do jeito certo. A dor significa que alguma coisa está de errado para nós, mas nem sempre para o mundo, para o universo. Então, temos uma expectativa muito grande de que tudo venha de acordo do nosso chamado sistema de controle. Foi do jeito que eu queria. Se nós formos setar as nossas expectativas com as expectativas dos nossos filhos, elas serão diferentes.
Você acha que, como os me pergunta aí, por que que nos machucam tanto essas dificuldades? É porque elas são, às vezes elas se confrontam com as nossas expectativas?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? O que que a gente espera do outro? O que que você espera do seu filho? Talvez você fale assim, eu espero do meu filho que ele seja feliz. Se você perguntar para o seu filho o que seu pai espera de você, talvez ele diga assim, meu pai espera que eu tenha sucesso. Sucesso no quê? Sucesso no quê? O errado, muitas das vezes, é o certo na nossa visão. E o certo é errado. Nós ainda não temos, muitas das vezes, a capacidade de discernir sobre tudo isso daí. Nós não viemos para dentro da doutrina espírita ou dentro do cristianismo para nós, aí tomando o tempo do isolamento, de nos isentarmos da vida. O espiritismo não traz isenção, o cristianismo não traz isenção, muito pelo contrário. Ele nos capacita a enfrentar as dificuldades do mundo e entender que as respostas podem ser as mais diversas possíveis. Pode sair do jeito que eu quero, como pode não sair do jeito que eu quero. E quando a minha expectativa está totalmente dentro daquilo que eu quero, o que que vai acontecer comigo? Peguei bandeirinha para o jogo, botei a camiseta, passei perfume, tirei todos os móveis de frente da televisão na sala, fiz um balde de pipoca, chamei os amigos, só tinha que empatar para levar o título, e apanha. Qual era o tamanho da nossa expectativa e da nossa festa?
Vamos mudar de assunto.
São Paulino não gostou.
Então, você veja a frustração, né? Você veja a frustração. Isso está na imagem das pessoas, né? Mas podia perder? Podia. E foi o que aconteceu. Né? Quando, como e quanto nós estamos preparados para o não?
8h54, Fernando.
E eu acho que o não também tem a ver com uma coisa que a gente fala ou que a gente repete. E que a gente aprende. A oração do Pai Nosso está mentalizado, decorado, e a gente verbaliza: seja feita a tua vontade. Mas na verdade, quando chega aquela situação que a gente não quer e tem que ser feita a vontade do Pai, a gente se revolta.
Aí a gente fala assim, né? Seja feita a sua vontade,
seja a terra seja como igual no céu, mas
dá um jeitinho de atender a minha também, né?
É, essa é a questão. Porque muitas vezes a vontade do Pai é que aquela situação venha daquela forma para que a gente possa aprender. Por que que a gente sofre? Porque a gente não está enxergando de uma forma muito mais ampla. A gente restringiu aquele momento só naquele sofrimento. Mas graças àquilo que a gente vai aprender ao que evoluir. Foi muito colocado, o Glaucio colocou o seguinte, que não existe evolução sem dor. E é uma verdade. Todos aqueles que caminham, né, que não tem nenhuma dificuldade motora, que caminham, caíram. Caíram e se machucaram quando criança. Todos, sem exceção. Todo mundo já caiu. Mas hoje, graças a essas quedas, a gente criou mais forças, mais coordenação motora, a ponto de se manter em pé. Evolutivamente é a mesma coisa. Nós passamos essas dificuldades porque a gente está aprendendo. E de tantos choques que a gente toma, a gente sabe, esse caminho não é o correto. Eu tenho que reorganizar minha vida e repensar a forma que eu vivo.
8h56, nós estamos aqui bombando na internet. O Flávio vai passar já pra gente mais detalhes aqui. Mas, Hélio, parabéns, hein? Você construiu a família lá, ó, tá, a Ivy de la Noce, sua filha, tá dizendo aqui que está acompanhando o programa em família.
É, tá vendo?
Tá, os netos estão todos acompanhando. Olha que beleza.
Que bom, hein? Então, eu queria só aproveitar para não perder aqui o gancho. Dizia o seguinte, que está tudo certo, sabe? Que a gente não se preocupe, não, está tudo certo. O Glaucio falava a respeito, se comer chocolate dá prazer, né? Mas muito chocolate dá dor, não dá dor?
Opa.
Se comer só chocolate, dá dor, certo? Então, nós temos a tendência, normalmente, de buscar aquilo só que dá prazer, mas o excesso de qualquer coisa, ele causa dor. E a dor, ela faz parte da evolução. É uma lei universal, a dor. Ela vem e causa dor. E a dor faz você refletir. Foi o que o Nil perguntou agora há pouco. Né? Perguntou por que causa dor? Porque é excesso, né? Porque isso é muito bom. Tudo isso que está acontecendo é necessário, como o Marinho falou agora há pouco também aqui, é necessário, é oportuno, é o momento de ocorrer, é necessário que nesse momento que nós, da globalização ocorra essas facilidades de comunicação, não são presenciais, né? Mas elas não excluem as necessidades presenciais. Então, quando você exclui totalmente o que é presencial, o que devia ser presencial e substitui pelo que não é presencial, causa dor, né? E a dor vai fazer, assim como o excesso de chocolate causa dor, né? O excesso de açúcar da cárie, né? E da dor de dente e essas coisas todas, isso causa dor, e a dor nos faz refletir, falando sobre o assunto, nós vamos voltar para utilizar de uma maneira normal essas coisas, né?
Marinho.
Não, e apenas para não perdermos também a oportunidade de acharmos que isso signifique uma opinião pessoal aqui da equipe, né? E estimular o nosso ouvinte a buscar na literatura espírita, na filosofia espírita, respostas mais aprofundadas disso, né? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, principalmente o livro Céu e Inferno, para este assunto é uma coisa assim importantíssima, né? E ainda, lá atrás, dois mil anos atrás praticamente, Jesus já nos dizia isso, que o caminho da perfeição passaria por uma porta estreita, né? Então quer dizer que naquele simbolismo daquela época, né, ele nos traz que a necessidade de passarmos por momentos difíceis, né, faz parte do nosso crescimento espiritual.
8h58, Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais antes da gente ir lá para o intervalo?
Olha, nos nossos ouvintes participando bastante, e uma coisa muito interessante, as pessoas estão tornando, né, o programa Semeando a Boa Nova um hábito aos sábados de manhã. Então as pessoas aqui, muitas delas se manifestando, que agradecem a oportunidade das ondas do rádio entrarem aos sábados em seus lares, em suas casas, e isso deixa a gente muito satisfeito e feliz por esse trabalho de semear essa Boa Nova. A Yara de la Noce, né, também está acompanhando aqui o nosso programa, o Alexandre Iroz e o Rogério, lá do bairro Campestre, nosso abraço carinhoso.
Muito bem, 8h59, vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova. Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Aí vou deixar uma pergunta aqui para o Glaucio responder no nosso retorno. Glaucio, as crianças gostam muito dos famosos jogos nos celulares, nos tablets, né? Isso pode causar impactos na socialização? Como é que os pais devem agir nesses casos? Vamos voltar, já você responde para a gente. Você que está na nossa audiência, fica por aqui no Mundo da Emissora Não, vai na página da Rádio ABC 1570 lá no Facebook, curte lá a página, compartilha, faz o seu post e responde para a gente como é que você se relaciona mais, através da rede social, através dos meios digitais ou presencialmente. Voltamos já já.
ABC! Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André.
Rádio ABC. Olá, meus amigos da ABC. Todos os dias eu tenho falado aqui a respeito do Reduvin, o vinho em cápsulas. Você quer reduzir medidas? A novidade é Reduvin. Esse dá resultado, hein? E alguns dias você vai sentir a diferença. Reduvin é o benefício do vinho em cápsulas, sem a necessidade do álcool. Controla o colesterol, aumenta a saciedade, uma cápsula antes do almoço e uma antes do jantar. E alguns dias você percebe a diferença. Reduvin. Ligue grátis e receba em sua casa. Fale que está ouvindo a Rádio ABC. 0800-887-1566. 0800-887-1566. 0800-887-1566. Reduvin.
Não percam, dia 4 de maio, o espetáculo Circo Oriental apresenta fabulosos números circense com mágico, acróbatas, contorcionistas, parada de mãos, palhaço e muita ação com os mestres Shaolin. Duas sessões, 15 horas, reduzida para crianças. 19 horas, show completo para toda a família. No Teatro Lalo Gomes, Rua Helena Jaquei, 171, Rui Ramos, São Bernardo do Campo. Ingressos, bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do teatro a partir do dia 1º de maio.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana, aqui na Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos de pães. Mídia barata com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Premiapão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que veiculam a sua publicidade nas padarias da sua região e a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais pelo Facebook Premiapão Santo André ou pelo telefone 99311-9423. Premiapão.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 6 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje, recebendo aqui com muito carinho o companheiro Gláucio Cordeiro, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando sobre relacionamentos sociais na atualidade. Bom, ô Gláucio, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do intervalo. As crianças gostam muito dos famosos jogos, os celulares, tablets e tal. Isso pode causar impactos na socialização? Como é que os pais devem agir nesses casos?
Eu queria só chamar a atenção, a nossa amiga falou que faz, dá um gelo, né? Que a gente isola a filha às vezes para prestar atenção. Né? Isso é uma coisa importante. E vou dizer uma coisa para você. Como a gente muda a posição e a situação das palavras, né? Quando a gente fala assim, você está conectado? Você está conectado ao quê, né? Eu acho que quando nós entramos numa rede social, ou vamos direto para o Facebook, você está desconectado. Eu vou colocar um pouco de pimenta na conversa, assim, de dizer assim, ó, você está desconectado. Eu vou, então, o que você vai fazer agora? Eu vou me desconectar. Nós temos que começar a adequar o linguajar, né, o vocabulário para determinadas situações. Porque se eu estou saindo do mundo real para o mundo virtual, eu estou me desconectando. Quando você dorme e sai do corpo, o que, que você está fazendo? Você está desconectando ou se conectando? Eu acho que eu estou me conectando. Que eu estou com a intenção de buscar novos grupos de estudo, de desenvolvimento e tudo mais. Mas eu não deixo de me conectar quando eu chego para cá, que eu tenho o meu fazer aqui, né? Tá? Então, só para endossar um pouco esse negócio, que assim, ó, você está vendo como você se isola de mim? Eu também vou me isolar de você para você sentir como é que é. Nós estamos nos desconectando das pessoas, das famílias, achando que essa rede social vai nos trazer essa conexão e temos que rever. Acho que é uma posição que nós temos que rever. Com relação ao tema das crianças e dos jogos, né? Recentemente o Dr. Américo fez uma palestra num centro espírita aqui da Vila Pires e que eu tive o prazer de assistir. Dr. Américo Canhoto, né? Ele é homeopata, já conhecido no meio espírita, né? Faz terapias com florais e tudo mais, ajudando muito no comportamento e no resgate de nós, né? Vamos dizer assim. E o Dr. Américo traz o mundo científico para dentro da própria doutrina, porque a doutrina veio cuidar do ser humano. O espiritismo, o cristianismo veio cuidar do ser humano para que nós nos desenvolvamos. Isso envolve todos os aspectos. Ele coloca que, do ponto de vista biológico, olha só, a gente não percebe, mas nós temos dentro de nós determinadas válvulas que nos levam à compulsividade. A compulsividade é alguma coisa maior do que a nossa razão ainda. E se nós soltarmos a compulsividade, nós vamos ter muito trabalho para prender ela de volta. O que é a compulsividade? É aquele ato reflexo que você não resiste e que você tem que fazer. Por exemplo, assaltar a geladeira de madrugada. Não largar do celular. Dormir com o secador de cabelo na ponta do dedo ligado. Isso é um perigo, né? Além de uma compulsividade, né? E determinados outros hábitos, como por exemplo, lavar a mão continuamente. Com medo de pegar uma bactéria, uma infecção ou qualquer coisa dessa natureza. Então, já começa a mostrar daí a fragilidade no nosso controle em certas coisas. O doutor Américo chama a atenção de que algumas crianças já começam a apresentar um problema de abstinência com relação à interatividade dos jogos. Por quê? O nosso cérebro, como eu tinha colocado há pouco tempo atrás aí, para cada uma das nossas emoções, ele excreta uma determinada substância. E uma das coisas que nós excretamos bastante é a adrenalina. A adrenalina é o hormônio do medo, né? E ela nos prepara para correr ou para lutar. Dilata nossas pupilas, acelera o nosso batimento cardíaco, muda a nossa pressão sanguínea, né? Se o bicho é pequeno, a gente fica e briga. Se o bicho é grande, a gente sai correndo. Então, dentro da atividade cerebral, quando você está imerso nesse mundo dos jogos, você está disparando todos esses hormônios dentro do organismo da criança. E você vai criando uma excitação muito grande. E ela vai se envolvendo naquilo, e a própria armação celular que nós temos vai pedindo mais daqueles elementos. Nós vamos nos viciando através das nossas atitudes, da nossa compulsividade. Então, a partir daí, a gente começa a colocar na mão dele uma coisa que pode, sem controle, levar a uma dependência química. Olha a que ponto nós chegamos. Né? Uma dependência química provocada e que pode levar a criança a ter quadros clínicos agravados, complicados, né? E do ponto de vista biológico, tão somente, comportamental. E do ponto de vista psicológico, né? Espiritual. O jogo se refere ao que exatamente? A construção de um prédio, né? A construir uma cidade, ou a guerra, ou emboscadas, ou caças. Nós estamos preparando os nossos filhos para quê através desses jogos? Para lutarem. Então, qual o efeito disso? Eu estou capacitando o mental do meu filho, o espiritual do meu filho, ao quê? Então, tudo com parcimônia, tudo com equilíbrio, tudo com o olho de aprender. Eu acho que nós estamos aprendendo, como você bem colocou, nós estamos aprendendo ainda a lidar com essas tecnologias. Elas têm que ser úteis para nós, né? Elas não podem vir para nos destruir, assim, não, nos magoar, vamos dizer.
E aí fica a pergunta, né? O que os pais devem fazer, né, Flávio?
Olha que coisa interessante, né? A escola das minhas filhas, ela tem como necessidade, né, um tablet para que possa o conteúdo educacional, o complemento do aprendizado, seja essa ferramenta utilizada. E a escola criou um ID, que não é o ID particular do aluno, mas um ID da escola, para que isso fosse monitorado e que o conteúdo ali fornecido tivesse finalidade objetiva e construtiva. Então a demanda, né, dos alunos acabaram falando, não, mas eu tinha meu joguinho quando era o meu ID, né, quando era a minha condição, eu gostaria que isso fizesse parte. Então os comitês gestores, né, tomaram por hábito levantar quais são esses jogos e colocarem novamente naquela árvore, né, de aplicativos. E aí começaram a fazer alguns ensaios, alguns testes. Quando começaram a perceber que a atividade era muito maior, a condição de diversão, e que aquilo não estava edificando, a escola, a direção e os professores tomaram para chamar todo mundo e falar: olha, não fizeram bom uso, nós vamos ter que tirar isso de vocês e colocar realmente só o que é pertinente. E que a aplicação e a utilização da ferramenta, né, desse tablet, seja feito com uma finalidade mais objetiva. Então, assim, quando nós pegamos e percebemos que os nossos filhos estão tendo um acesso em demasia, a gente tem que sentar e conversar e falar o porquê, né? Porque tem que ser uma conversa, tem que ser uma condição de atividade conjunta. Nós temos hoje, dentro dos aplicativos mais modernos, um controle de tempo de utilização. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes e até mesmo os adultos começam a perceber, das horas úteis do dia, quanto tempo ela ficou conectada em determinados aplicativos. E aí nós mesmos nos surpreendemos. Puxa, eu fiquei nesse WhatsApp, eu fiquei no YouTube, eu fiquei no Facebook 14 horas do meu dia. Tem alguma coisa de errado. E aí a gente percebe que existe uma patologia, que pode até ser um vício, né, dentro dessas necessidades do aplicativo. Então é muito importante a gente buscar em determinados momentos um auxílio, inclusive profissional, para perceber se essa utilização foge do controle, né, e da condição da normalidade, perfeitamente. Então o que nós chegamos em casa e fizemos? Olha, você vai ter um tempo de utilização. Aquilo não cria um bloqueio quando ela passa um tempo. Ela pode, por livre, espontânea vontade, liberar aquele tempo e ficar muito mais. Só que aí passa pela nossa supervisão. Peraí, por que você ficou mais 2 horas? Ah, porque era um final de semana, porque era um momento que era possível, nós terminamos de assistir um vídeo e aí a gente percebe e aí fala, ah, realmente agora tem um uso consciente. Porque até uma das nossas ouvintes colocou isso aqui. Tem pessoas que, de uma maneira interessante, percebem nas redes sociais uma oportunidade de conhecer outras pessoas, outras partes do mundo, saber o que as coisas acontecem lá. Mas que a gente tenha discernimento, né, e responsabilidade no uso desses equipamentos, porque eles estão em nossas mãos e nós temos a capacidade de filtrar o que queremos ouvir e ver. Essa foi a contribuição da Maria de Lourdes. E Marinho, se você me permite, tem um ouvinte aqui que fez uma pergunta diretamente para você, falando assim: Marinho, eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Que diz que tem pessoas que rejeitam a sociedade devido às suas condições financeiras que elas possuem, mas ela acha que espiritualmente somos todos iguais. O que devemos fazer no caso dessas pessoas? É o Jair, a Nenê e a Nadilza lá de Interlagos.
Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. A pergunta é: existem pessoas que rejeitam a sociedade devido às condições financeiras que têm, mas acho que espiritualmente somos todos iguais. O que devemos fazer com essas pessoas? Eu não estou entendendo se as condições financeiras que levam à rejeição são insuficientes ou são mais do que suficientes. Eu não sei de que lado
ou
que ela está,
né,
perguntando, né?
Tenta inverter. Mas se a sociedade rejeita as pessoas por elas serem muito terem muito dinheiro, ou se elas rejeitam por terem pouco.
É, isso que eu acabei de falar, né? Não, quer dizer, mas vamos procurar interpretar aqui a pergunta e procurar. Eu achei muito interessante a pergunta do Jair, né? Aliás, é bom saber que a região de Interlagos, nosso som está alcançando lá, né, de alguma maneira, né? Mas vamos pensar assim. Quando nós estamos numa situação difícil, de insuficiência financeira, vamos assim dizer, e até lembrando um pouco o que o Glaucio falou aqui, de que nós, na condição de homens, nós queremos ser autossuficientes, né? A gente acaba se isolando porque nós achamos que nós não estamos bem e nós queremos resolver nossos problemas sozinhos, né? E eu lembrei, na hora que você citou isso, Glaucio, que existem, e talvez uma tendência nossa mesmo de homens, quando nós estamos com um problema e estamos sozinhos tentando vencer o problema, o ponto que você abordou chega, às vezes, a ajuda ser oferecida e a pessoa não aceitar, né? Quer dizer, quantas vezes eu vi, ou quem sabe até eu mesmo tenha feito isso em algum momento, a gente nunca pode se excluir dessas coisas, né? De que, não, eu sou capaz, não, eu consigo, a ajuda chega, a gente rejeita a ajuda, né? Então pode acontecer uma coisa assim na pergunta do nosso ouvinte aqui, quer dizer, aquela pessoa que está com dificuldade financeira, ela começa naturalmente a se isolar porque não consegue acompanhar a maioria das pessoas. As pessoas que vão muitas vezes a um cinema, as pessoas que vão, como hoje, na Feira da Fraternidade, que precisa comprar alguma coisinha lá, mas não tem recurso, ela acaba se isolando, não vai, não é? Então, eu acho que nós precisamos, talvez, em situações assim, a pergunta é como tratar com essas pessoas, né? É fazer exatamente o que está na pergunta. A pergunta já traz uma resposta em si aqui, quando dizemos que somos todos irmãos, né? Então, acho que a solidariedade, numa hora dessa, ela não se faz apenas na tentativa de igualar os recursos que as pessoas têm. A solidariedade se faz exatamente mostrando que somos irmãos, mostrando que estamos juntos sempre, independente da condição financeira. Se é porque eu tenho posses e o meu companheiro não tem posses, né? Ou o inverso, eu não posso estar junto porque eu não consigo acompanhar aquele companheiro que tem posses, né? Se nós estamos realmente interessados no relacionamento saudável, numa construção saudável, o que nós temos que fazer é procurar superar essas coisas e nos igualarmos naquilo que a gente consegue se igualar, né?
Seria o sentimento o que está por trás disso?
Ah, acho que não, mais do que sentimento, é a solidariedade, né? É aquela situação de que nós precisamos estar juntos, né? Então, se eu não posso estar junto porque a minha condição financeira é diferente, se eu não posso estar junto porque a minha condição social é diferente, se eu não quero estar junto porque eu sou uma minoria diferente da maioria, qualquer que seja a natureza das minorias, né? Nós precisamos ter uma abordagem mais inclusiva, sabe? Eu acho que aquele que está numa condição chamada de maioria ou chamada de bem-estar, precisa procurar incluir as pessoas de alguma maneira, né? E fazer isso de uma forma que não constranja, uma forma que não deixa a pessoa envergonhada, né? Encontrar de uma maneira inteligente uma boa razão para que possamos estar juntos, né? E devagarzinho a gente ir construindo esse espírito de solidariedade mesmo, né? Eu acho que a resposta é muito ampla, porque depende da circunstância de cada caso. Mas aquilo que você colocou, Turíbio, eu acho que o sentimento de amor, se for verdadeiro, se for legítimo, e se a gente realmente está se importando com aquele que está tá nessa condição, nós vamos encontrar uma forma. O que nós não podemos fazer é querer que a minha verdade prevaleça sobre a verdade do outro. Não, aí não. É. Aí se a pergunta é como é que eu mudo a cabeça de alguém, olha, esquece que você não vai mudar a cabeça de ninguém. Você vai ser solidário, você vai estar junto. Você vai, se a necessidade for prestar um serviço, preste um serviço, né? Agora, se a necessidade for pedir uma ajuda, peça uma ajuda de alguma maneira. Então, eu acho que precisaríamos compreender melhor a situação que o Jair coloca, para talvez a gente, para os ouvintes que estão passando por isso ou com essa questão, poder ser mais completo na resposta.
Fernando Hélio.
Às vezes, né, uma sobra de recursos uma determinada classe social é tão grande que, diante da forte recurso de uma outra classe social, faz com que
seja possível que, com um pouco de solidariedade, um mínimo de solidariedade, você socorra, um socorra o outro. Mas, como o nosso objetivo aqui no planeta é evoluir espiritualmente, essa troca de informações, vamos dizer assim, quando você convive, né, com um grupo diferente do seu, te traz informações que muitas vezes você desconhecia, né? Então é importante você ofertar essa possibilidade que as pessoas conheçam um outro lado, né? Assim é como aquele que é mais abastado conheça as realidades daquele que não é, e vice-versa. Porque nesse momento desse conhecimento, muitas vezes você faz com que quebre algumas barreiras, alguns mitos, né? De achar, por exemplo, que toda pessoa rica é feliz, por exemplo, né? E nem sempre não é verdade, né? Ou que toda pessoa pobre é infeliz. que também não é verdade, que também não é verdade, né? Então, nessa troca, nessa convivência, existe os clubes de serviço, se prestam muito a isso, né? Os clubes de serviço, quando eles se envolve com as comunidades mais carentes, ou com os países mais carentes, que tem países que são extremamente carentes, né? Quer dizer, que necessita de uma ajuda de um país mais estruturado. Quer dizer, nesse movimento, os médicos que vão para lá, que vão ajudar, né, os médicos sem fronteira, né, existem tantas, os professores sem fronteira, né, existem os cientistas sem fronteira, existem hoje várias, em todas as profissões, engenheiros sem fronteira, que vão em busca de países que são totalmente desestruturados, né, e nessa visita, eles acabam conhecendo realidades, enquanto que é perfeitamente possível até ser feliz, até numa situação muito adversa, mas a pessoa ainda é mais feliz do que muito da família dele, de onde ele saiu e que se dedicou a isso aí. Então, essa interação, como o Marinho muito bem explicou, é fundamental e necessária. E se existe sobra de um lado e falta do outro, isso também não é por acaso, né? Não é por acaso, porque isso, o Livro dos Espíritos até trabalha essa informação, né? Porque é preciso que haja, às vezes, acúmulo de recursos de um lado para que haja projetos e para que haja pesquisas e para que haja progresso para todos os lados, né?
O trabalho social é equiparado, tá? É por isso que é fomentado no meio espírita o trabalho social, a caridade. Toda vez que você se engaja num trabalho, você se engaja com outras pessoas. Aí é o professor, é o doutor, é a dona de casa, é o faxineiro, é o militar. Todo mundo se equipara no trabalho social, porque aquele vai dar aquilo que tem. Então, pela força de trabalho, em propósito do bem, a gente começa o quê? A suprir a nossa necessidade de convivência. Eu não preciso ter dinheiro para fazer o bem. Eu não preciso ter posse, nem status, para estender a mão para um amigo. Se eu não tenho como ir no restaurante com esse meu amigo, porque eu não tenho como pagar a comida japonesa, mas um cafezinho talvez eu consiga, ou um copo d'água, ou encontrar na praça e dar um abraço. Caridade, muitas vezes, é você ouvir a pessoa, é você estar presente. Muitos personagens da humanidade que fizeram diferença, eles não tinham posse, mas estavam presentes, socialmente trabalhando. Então, se a gente o quê? Se envolver numa casa social. E aí fica o convite novamente aos ouvintes. Hoje nós teremos a Feira da Fraternidade. Muitos ouvintes, de repente, se sentem constrangidos a ir numa casa espírita, até mesmo para bater papo com a gente, né? Os membros aqui da equipe estavam lá participando também. Então, se você, de repente, se sente constrangido, eu não tenho a religião não é essa, mas eu queria conhecer e bater papo, vá lá trocar informação, é uma forma da gente interagir, tá? E volto a dizer, no espiritismo é sempre fomentado o trabalho. Fora da caridade não há salvação. Então, se a gente está se sentindo muitas vezes excluído, o fato de você poder trabalhar, se engajar numa causa, te dá o ânimo necessário, porque você fala, eu sou útil, eu sou valorizado e eu posso colaborar com alguma coisa. Mesmo sendo pequeno, algo eu posso ajudar.
Glaucio? Eu queria só fazer um contraponto aí. A gente está falando de conexão, rede social, estamos falando de fraternidade, religiosidade. Existem algumas partes assim que às vezes a gente não entendeu a lição completamente, né? Quando se fala assim, amar o teu próximo, tá faltando um pedaço aí de exercer o amar, né? A pessoa que se isola, embora reconheça que todos somos filhos de Deus, o discurso está correto, né? Mas o que se passa verdadeiramente dentro do coração dessa pessoa? Por causa da condição de ter ou não ter. Eu acho que está faltando um pedaço da lição de revisitar os seus conceitos e dizer assim, amigo, a religião, a solidariedade, ela implica em trabalho e envolvimento mesmo. Não existe esse negócio de você se isolar e somente achar que todo mundo é legal, todo mundo é humano. Você tem que provar isso. Você tem que beber dessa água. Você tem que comer desse pão. Porque senão, onde fica a sua religião? E religião também é uma rede social que deveria nos conectar à humanidade. não nos isolar. Ah, eu sou evangélico, ah, eu sou espírita, ah, eu sou batista, ah, eu sou umbandista, ah, eu sou católico. Nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, e ao invés de criarmos as redes religiosas para nos interligarmos, para sermos irmãos uns dos outros, nós ficamos nos rotulando, nos isolando. Nós vamos criando mundos particulares que não existem. Nós precisamos revisitar essas posições. Nós temos que nos posicionar efetivamente como filhos de Deus.
9h29, Marinho, você queria fazer um comentário?
É, bem rapidinho, eu acho que talvez seja o momento também de nós pontuarmos em cima dessa pergunta interessante que o Jair instigou a todos nós aqui, né? De que o que não pode acontecer num processo desse é a segregação, né? O que não pode acontecer num processo desse é ficar de um lado os que têm e de outro lado os que não têm, né? E aí um grupo ficar instigando o outro. Esse é o pior dos mundos, é quando você divide um grupo.
Aí fica eles e nós, né?
Fica eles e nós, né? E por que não, com todo respeito e com elevação, sem vibração ruim, a gente falar do grande problema que a tal de os coxinhas e os mortadela provocaram na vida num país como o nosso? Quer dizer, isso aqui não pode acontecer, porque Cristo, quando esteve aqui entre nós, ele foi muito inclusivo. Ele ia buscar quem precisava, tá certo? Mas iria buscar o mercador, iria buscar o comerciante rico, e dizia também que salvava aqueles que eram ricos de alguma maneira, né? Vamos lembrar a famosa expressão de Zaqueu, que subiu lá na árvore para ver o Cristo lá de cima, e o Cristo percebeu que ele estava lá e falou: meu, desce daí que eu vou jantar na tua casa hoje, né? Quer dizer, então você veja todo o processo de inclusão que existiu por causa desta situação que foi dita aqui, que somos todos irmãos, né? Porque espiritualmente estamos todos na mesma escola, né? Quer dizer, independente da condição. Se eu estou indo na escola bem vestido, e se eu estou indo na escola mal vestido, eu estou indo na mesma escola, né? Para as mesmas lições e para fazer os mesmos testes, né? E aí por que a gente chega.
9h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas só lembrando você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa de infraestrutura e construção civil. Torcisão, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Também saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora, foi a Andréia. Parabéns, Andréia, você ganhou o livro, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20h às 21h30, aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Excepcionalmente hoje, nesses fins de semana, você pode retirar o seu livro lá na Feira da Fraternidade, como a gente já falou aqui. Então vai estar lá à sua disposição, Andréia, na Barraca do Semeador. Você vai lá, visita a barraca e pega o seu livro lá. Próximo sábado, Dona Milton Esbona vai estar com a gente aqui com o tema Que a Paz Prevaleça na Terra. E hoje está o Glaucio Cordeiro falando sobre um tema muito importante também, que são os relacionamentos sociais na atualidade. Bom, Glaucio, ocasionalmente a gente é surpreendido com notícias de pessoas que aparentemente eram felizes e que cometem suicídio, atentam contra a própria vida. Como é que nós podemos estar atentos a esses infortúnios ocultos aí que estão acontecendo? Você vai responder já já. Sei que a nossa audiência fica por aqui, não muda de emissora não. Vai lá no Facebook Live, curte a nossa página, compartilha, voltamos já já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O Home Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita.
Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
ABC.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Relacionamentos Sociais na Atualidade. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Glaucio Cordeiro, que é da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Glaucio, tenho deixado para você uma pergunta aí, que era a questão das pessoas que nos surpreendem com as notícias que chegam nas redes sociais. Ora, essa pessoa parece que era tão feliz, né? Postava só foto bonita, não sei o que, para lá. E tinha lá um relacionamento bacana e atentou contra a própria vida, cometeu suicídio, etc. Como é que a gente pode estar atento para esses infortúnios ocultos?
Eu acho que podemos pegar a própria pergunta do Jair e o que o Jair ajudou a colocar gasolina aqui na fogueira, né? Para nós discutirmos a respeito daquilo que a boca fala, mas o coração não sente, né? De falar assim: ah, eu reconheço todo mundo como irmão, mas eu evito de estar junto com eles. Então, existe uma coisa que nós temos que discernir, e nós temos que separar e observar com atenção, é o seguinte: ser ou ter, o que é mais importante para nós? Se você baseia a sua vida no ter, você tem um problema já de saída, né? Então, nós trabalhamos os nossos filhos, e os nossos pais nos trabalharam, né, para nós termos sucesso, né, para termos as coisas. Porque você precisa ter um emprego, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro. E às vezes você precisa ter dois carros para mostrar que você tem mais do que o outro. Você precisa ter... Quantos pares de sapato você tinha quando você era criança? Eu ganhava um par de sapato, não para dizer que eu sou uma pessoa humilde, absolutamente. Eu não tenho ainda essa capacidade. Mas o meu pai tinha 7 filhos, ele comprava um par de sapato no final do ano, que tinha que durar o ano inteiro, para a gente ir para a escola, para ir para a missa, para a festa de aniversário, seja o que for, o ano inteiro. E cuide, o pé crescia, às vezes apertava, e era natural a gente ter calo também, né? E tinha que cuidar do sapato. Hoje, quantos sapatos nós temos dentro da nossa, do nosso guarda-roupa, do nosso armário, né, da sapateira? Por que que eu preciso escolher alguma coisa, uma camiseta que, em vez de custar R$30, tem que custar 300? Não são fiadas pelas mesmas mãos, pelas mesmas máquinas, usam o mesmo algodão? Então eu vou criando um universo de superficialidade, né, das coisas, para enganar a mim mesmo, dizendo que, olha, com isso você é feliz. E não é verdade. Nós falamos agora há pouco que nós estamos ensaiando para falar telepaticamente, né, e a gente vai colocando um monte de coisa no WhatsApp, sem pensar, e responde às vezes sem pensar, ou talvez dizendo que realmente a gente pensa ali. O mundo é livre, né? O ar é o reino das palavras. Uma vez que você as liberta, você jamais consegue aprisioná-las. Então você tem que tomar cuidado com o que você solta, né? Mas você está sendo verdadeiro, às vezes, quando você coloca certas coisas e você está mostrando a sua verdadeira essência. Do ponto de vista espiritual, enquanto nós lutarmos para o ter e não o ser, nós vamos estar numa via totalmente diferente daquela que é destinada a cada um de nós. Então, eu acho que nós temos que procurar mais ser espiritual, ser mais fraterno, ser mais solidário e ser mais presente, né, em nossas vidas, na vida das pessoas, para que realmente a felicidade nos visite.
9h39, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. 44-51-79-50. Aliás, Marinho, fala em Casa Rossi. Nossa, Casa Rossi está abrindo aí um...
Ela já inaugurou, inaugurou ali na Avenida Dom Pedro I. E, aliás, eles estão convidando a gente para no dia 11, a gente dar uma passada lá e ver como é que está a loja.
Então, é 11 de maio.
É, então acho que nós vamos dar uma chegada lá.
Fazemos uma entrada.
De lá a gente vai perguntar para a turma lá como é que estão as coisas.
Muito bem. Casa Rossi é um grande apoiador nosso aqui do nosso programa, 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui, programasbn@gmail.com. Ah, sábado que vem, Dona Miltis Bono estará conosco com o tema Que a Paz Prevaleça na Terra. E hoje está o Glaucio Cordeiro, que é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando dos relacionamentos sociais na atualidade. Marinho?
Aliás, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte, que acho que também é uma pergunta que outros estão fazendo, que é sobre a reencarnação de Emmanuel. Como não é assunto de hoje, nós não vamos abordar, mas a gente quer convidar os ouvintes que estão com essa pergunta, que chegou aqui para o nosso estúdio, para se conectar na semana que vem, que com a ajuda do Dona Miltis e a proposta do tema, nós vamos procurar responder isso aqui.
Muito bem, 9h40, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Estamos indo bem, a Ivone Meloni, inclusive, manda um abraço para você, Turibe, diz que ela volta à tarefa brevemente, que ela está em cirurgia, lá na casa dela, está dando um abraço aqui, querido, para a gente.
Muito obrigado, Dona Ivone. Estamos aguardando a senhora, hein?
A Helene Messias, o Inês Pascoal, agradeceu muito os esclarecimentos do bloco anterior, né, que colaboraram muito para ele. E a Lilian, a Historial Frada, que é nossa amiga, né, companheira do Grupo Assistencial Irmão Romano, manda um abraço para você, Glaucio. É, ficou muito feliz em vê-lo aqui no Semana Boa Nova.
Grande abraço, Lilian. Um beijo aí todos da família. Muita saúde para todos por aí, tá? E parabéns pela sobrinha, né, que já nasceu crescida. Já nasceu criada, vamos dizer assim.
É isso mesmo. E a Marlene de São Caetano, ela faz também mais uma pergunta e um apelo para nós aqui, nós abordamos isso no tema anterior, que ela não consegue fazer que a neta dela saia do celular. Ela mora com ela, tem 21 anos, e ela fica muito triste com esse comportamento da neta dela, né?
9h41, Marinho, tem uma ouvinte nossa aqui, que eu vou tomar a liberdade de não falar o nome dela, porque é uma situação muito particular. Olha, um abração para você que está na nossa audiência, e ela, eu vou ler exatamente o que ela escreveu aqui na rede social. Gostaria que você mandasse uma mensagem para ela e para todos os demais, porque isso aqui pode estar acontecendo com um monte de gente aí. Olha, ela diz assim, ó, preste atenção no que ela escreveu. Essas pessoas que cometem suicídio, elas vão para o inferno? Pois eu acho que esse momento desse estado de espírito, só quem passa sabe o que sente. Já tive experiência própria. Entrei no fundo do poço e tentei duas vezes tirar minha vida, mas graças a Deus estou superando. Não superou ainda, está superando, hein? Você quer responder para o nosso ouvinte, Maria?
Ah, eu gostaria de os demais companheiros se manifestarem também, o Glaucio, que tem muita experiência também. Bom, a primeira colocação é: o inferno não existe, né? Primeiro, como ela mesma disse, o inferno pode ser um estado de alma, né? Que a pessoa se encontra, né? Agora, o que nós precisamos considerar é que nenhum de nós pode fazer julgamentos, porque nós não conhecemos a realidade que cada um vivencia, né? A justiça divina nos pede que não abandonemos a luta nunca. A justiça divina nos pede que nós tenhamos a resignação, que tenhamos a força para superar as dificuldades, por mais difíceis que possam ser. E a propósito do tema de hoje, numa situação dessas, né, as pessoas precisam buscar ajuda, né? Nós estamos aí com o CVV, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Nós temos a fraternidade e o acolhimento que as casas religiosas oferecem, né? vá a um centro espírita, vá lá conhecer, converse com as pessoas, compartilhe o seu problema, não é? Ali você vai encontrar solidariedade, você vai encontrar afeto, vai encontrar o abraço amigo, você vai encontrar a palavra de Deus, vai encontrar ali o ensinamento de que a morte não existe, que essa solução do suicídio, ela só complica porque a pessoa, ao invés de resolver um problema que ela tem aqui, ela vai despertar do lado de lá com dois problemas. Vai despertar com o problema que ela não resolveu e com o outro que ela não lutou, que ela deveria lutar, não é? Então, eu acho que a nossa busca permanente de estarmos superando essa nossa luta, né? As casas espíritas, elas oferecem tratamentos espirituais, são orientadas, tem tratamentos magnéticos, fluidoterápicos, o chamado passe, né? Tem a orientação fraterna, tem o amigo mais próximo que vai acompanhar, enfim, eu acho que essa é a solução. Não sei se Glaucio gostaria de completar alguma coisa, Glaucio.
Acho que você abordou muito bem o assunto, né? Nós não temos aqui a toga de juiz para julgar absolutamente ninguém. Nós temos os nossos próprios desafios aí. Hoje nós encontramos nas casas espíritas um amplo trabalho no sentido de nos auxiliar a encontrar a razão da vida, a explicação, a utilidade de cada um de nós. O que eu posso falar para você, minha irmã, e todos nós lutamos para continuar vivos por aqui, não somente do lado de lá, mas por aqui, para fazermos as nossas tarefas. Quanto mais nós nos dedicamos ao próximo, quanto mais nós prestamos atenção àqueles que têm mais necessidades do que nós vamos encontrando o quão valoroso nós somos. Quanto valor, quanta importância nós temos na vida, porque nós passamos a integrar ao movimento do trabalho de Deus, nosso Pai, de Jesus. E é isso que nós temos que buscar a cada dia. Procure uma casa espírita, comece a cuidar das crianças, dos velhinhos, você vai ver o quanto você é importante.
E se o sufoco for muito grande, passa a mão no telefone, disca 188, que alguém vai te ouvir, não é, Elio?
É isso, eu ia falar, estamos sintonizados aqui.
E o Flávio está postando aqui na nossa página.
Sem usar a internet, estamos aqui conectados, né, um pensamento. E fala do CVV, não pode esquecer nunca o CVV. Porque o CVV, às vezes você não tem tempo para sair. Às vezes esse desespero bate numa hora que você está até no trânsito, dentro de um ônibus, dentro de um trem lotado, dentro de algum lugar, ou se deslocando, ou fora do lar, na hora do almoço lá na sua empresa, na hora que você está sozinha, você acabou de levar lá uma invertida e você ficou com muita raiva, e aí falou, agora eu faço, né? E nessa hora você passa, pega o celular, liga para o CVV 188, né? Agora é um número nacional, você vai ser atendido e não tem custo, certo? Não vai roubar, não é gratuito, você vai ficar e você vai realmente encontrar um apoio que você precisa.
Eu postei aqui, o Flávio está postando o banner aqui também no CVV. Bom, Glaucio, nós estamos indo já para os momentos finais, já temos algumas perguntas aqui que não dá para deixar de fazer. Como é que a gente pode buscar melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos sociais?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que a outra pessoa, as outras pessoas que estão do outro lado das nossas vistas, são espíritos, são almas em desenvolvimento, assim como nós, né? Que têm suas virtudes e ainda têm seus defeitos. Essa é a primeira coisa, essa é a primeira verdade que nós temos que colocar dentro de nós. E todos nós temos ainda a grande capacidade de errar. Aliás, a maior capacidade, eu acho, que a gente tem hoje é de errar do que de acertar. Nós temos acertado muitas coisas. O nosso progresso no último século é fantástico. Mas nós temos que ajustar muitas coisas ainda, em função dos nossos erros e dessa parte ainda que nós ainda não conseguimos desenvolver em nós. Somos crianças espirituais. Precisamos de compreensão. E quem dá a compreensão para nós é Jesus. Jesus faz com que nós nos posicionemos no sentido de dar aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. Se você estiver no lugar da outra pessoa, se colocando no lugar da outra pessoa, o que você gostaria de receber naquele momento, né? Sem impor as suas verdades, podemos colocar assim, né? As nossas verdades são da solidariedade. Não é compactuar com o erro, não é aceitar o errado, mas é ser fraterno, compreensivo, amoroso, o máximo possível.
9h49, Hélio.
É que é importante nós lembrarmos que em todas as tarefas, qualquer tarefa que você for executar, em toda tarefa está implícito um erro. Ninguém faz uma tarefa perfeita, não tem isso, não existe. Ela pode ser feita melhor, ela pode ser melhorada. E na hora que nós entendemos isso, que seja o que é que nós vamos fazer daqui a um minuto, daqui a 10 minutos, daqui a uma hora, nós não vamos fazer da melhor maneira que pode ser feita, nós vamos conquistar a humildade de ficar prestando atenção no que podia ter sido melhor naquilo que nós fizemos. E diante daquilo que não foi perfeito, nós assumimos um compromisso conosco mesmo de melhorar na próxima vez que formos repetindo essa tarefa. E aí vem o Dr. Bezerra de Menezes, né? Vem a minha espiritualidade, vem o nosso socorro, o Dr. Bezerra de Menezes, que ele sempre ele recomendou que ninguém humilha um humilde. Então, ou seja, no nosso atual estágio evolutivo, a nossa maior conquista é buscar a conquistar a humildade. A humildade de saber, no mínimo, de que você vai errar. Você não vai fazer perfeito nada da melhor maneira possível. Você tem que ficar preocupado quando você sabe como tem que ser feito e você não faz. Aí sim, aí é uma coisa para se preocupar. Eu sabia que eu tinha que me preparar, eu sabia que eu tinha que levantar mais cedo para mim chegar no convite, e não fiz. Aí sim você está errado, aí é diferente, né? Você sabia e não fez. Agora, aquilo que você não sabe, e nós muita coisa ainda não sabemos tudo realmente, estamos aprendendo um com os outros, nós temos que estar preparados para fazer cada vez melhor, cada vez que repetimos a tarefa que fomos chamados a ela.
Cláudio, como é que a gente pode usar Jesus, algum exemplo que ele deixou, que ele deu, para melhorar o nosso relacionamento social?
Acho que tudo, absolutamente tudo. Eu até acredito que nós fomos infelizes ainda na retratação da história de Jesus, né? E a gente fica buscando documentos em todos os lugares. Quando descobriram um novo escrito lá nas cavernas de Qumran, lá no Mar Morto, vamos ver se fala alguma coisa diferente de Jesus, porque nós homens, para manipularmos a informação...
A coroa de espinho que pegou fogo que lá pegou. Na igreja.
Pois é, essas coisas todas, né, que nós colocamos no meio do caminho, no sentido de validar a coisa mais sagrada que Jesus colocou. E aí tem uma interpretação que a gente tem que prestar muita atenção. Amar ao próximo como a si mesmo. O processo começa com amar. O a si mesmo está lá no final da frase. Amar. Então nós temos que nos capacitar a amar. Amar significa aceitar. Nós temos uma confusão muito grande quando olhamos uma moça bonita, ou a moça olha um rapaz muito bonito e se encanta e fala assim: eu te amo. Isso não é amor. Isso é biologia. Isso é a escolha melhor da espécie para a reprodução. Quando nós olhamos uma pessoa que tem bons recursos, solidificada a vida e tudo mais, eu amo você porque você é uma pessoa de progresso, né, de posses, isso não é amor, isso é matemática. O amor é aquele sentimento que busca o feio, o torto, o errado, o cansado, o desanimado. O amor é aquele sentimento que só os santos são capazes de carregar, porque eles vão atrás de nós que precisamos de apoio. Então, se você está sofrendo, se você tem um problema, pode apostar que tem atrás de você muita gente que te ama.
E como é que o Centro Espírita pode ajudar a melhorar os relacionamentos?
Existe uma coisa assim, ó: fora da caridade não existe salvação. Então, o Centro Espírita que não trabalha, né, esse não é Centro Espírita. Então, o Centro Espírita forma você como o chato que vende rifa, que anuncia a Feira da Fraternidade, que vai fazer o movimento da pizza, a noite do macarrão, o bazar, que vai fazer você correr atrás, botar curativo naqueles que precisam, cortar o cabelo dos outros, ser solidário, da paz, você tem que ser útil dentro do centro espírita. O centro espírita tem que ajudar você dando uma vassoura na sua mão para você varrer o parque, para você varrer a calçada, para você trabalhar.
Bom, do que, aliás, falar em bazar, né, dia 5 de maio, não esquece, anota na sua agendinha aí, não é esse domingo agora, é no outro.
Não é amanhã,
é no outro domingo, das 9 até as 14 horas, um bazar imperdível lá no Semeador. Você tem que ir lá, em Dia das Mães está chegando, aproveita, um domingo antes, vai lá. Muito bem, 9h54, nós estamos nos momentos finais. Glaucio, a gente tem uma aqui no programa, você é a primeira vez que você vem, a gente pede para o convidado falar uma palavra só que represente tudo que ele percebeu, tudo que ele viu hoje, sobre o tema de hoje aqui. Que palavra representaria a sua percepção, o seu sentimento de hoje aqui?
Fraternidade.
Fraternidade, está aí a palavra-chave de hoje, aí a palavra especial do Glaucio de hoje, fraternidade. Muito bem, Flávio, alguma outra passagem pela rede social?
Um abraço ao Adalberto de Guaianazes, ao Salomão de Mauá, que ele indica inclusive um livro para nós, que é O Pão Nosso, e a lição 142 fala sobre revides. Realmente muito bonita essa mensagem, vale a pena dividir com nossos ouvintes. E a Vanessa Terra pede como lidar quando você é obrigado a conviver com pessoas que te prejudicam. Essa é uma dúvida difícil, né? É uma situação muito complicada, mas a indulgência, o amor, o carinho é sempre importante.
Muito, tá aí, é só o sentimento novo, né? Comportamento diferente, Vanessa. 9h55, nós estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, convidando a você a, no próximo sábado, estar conosco novamente. Nós vamos falar, a Dona Milton Sibona vai estar com a gente, que a paz prevaleça na Terra. Dona Milton vai estar com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante. Hoje esteve com a gente o Glaucio Cordeiro, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que falou sobre os relacionamentos sociais na atualidade. Aliás, Flávio, antes da gente encerrar, Glaucio, você quer indicar algum livro para a gente, para os nossos ouvintes, sobre esse tema de hoje? Alguma literatura, assim, importante sobre esse tema? Talvez uma leitura de uma das obras básicas, alguma coisa?
Eu acredito que o Livro dos Espíritos traz muito essa parte da convivência social, da busca do isolamento, do desenvolvimento de nós espíritos. É a obra, vamos dizer, a pedra de esquina, né, como era colocada para construir os grandes edifícios. Eu acho que ele, por si só, vai abrir muito os horizontes dos nossos amigos.
Muito bem, então nós ficamos por aqui. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Um abraço carinhoso para os nossos ouvintes aqui do município vizinho do Rio Grande da Serra, que na próxima terça-feira, dia 3/5, faz mais um aniversário aí. Você vai ficar por aqui com o programa Super Sábado Show. Vieira Filho já está aqui nos estúdios acompanhando aqui os minutos finais do Semana do Banovo. Vai a pilotar o microfone já já. 23h30 vem por aqui também o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Denise com a história de uma mensagem.
E uma boa semana para você, ouvinte.